Eu acho que eu tava, não, tô com muito esse livro na minha cabeça, porque eu achei muito bonito, e eu achei ele de uma sensibilidade, porque ela fala duas coisas super interessantes, que é a escrita tem que partir de uma experiência concreta, o que também a Simone de Beauvoir fala, o que também a Virginia Woolf fala, de uma certa forma, mesmo que seja uma experiência concreta inventada, porque, né, a ficção ali, a ficção que a gente inventa de nós mesmos e da vida e das nossas lembranças. E uma grande, assim, uma grande parte dessa nova literatura chamada feminina, né, que parte muito das experiências também. Então, eu acho que a Bell Hooks, ela é muito interessante nisso que ela fala, e acho que isso vai bem de encontro também com a psicanálise, né? Porque ela fala que ela pega aquela frase ninguém nasce mulher, mas ela fala ninguém nasce feminista.
Sim.
A gente tem uma formação, e ela insiste no livro de que essa formação ela tem que ser de um jeito onde toque as pessoas, não de uma forma acadêmica. Apesar de que a questão acadêmica ela é importantíssima para que a gente não perca, né, essa dimensão dessa consistência crítica, né, desse debate que acontece, mas ela fala dessa ideia de a gente tocar com a teoria feminista as pessoas, porque isso vai produzir esse movimento e esse movimento vai fazer uma mudança. Pensando nisso, né, que ela falou, né, Paty, e pensando com a tua pergunta, eu acho que a ideia do estimo, ela é muito interessante, né? Eu vejo um pouco ela de alguma forma lendo um pouco essa ideia do indivíduo e do campo político, sabe? Do dentro que é fora,
Sim.
do íntimo que é externo. Eu acho essa ideia do Lacan, assim, de uma, né, esse neologismo dele, como um neologismo faz, né? Ele pega uma palavra e junta e traz uma ideia sensacional, assim. Então, se a psicanálise for entendida de uma forma individual ou mesmo a ideia do, né, acho que tem muita insistência na questão do singular. É, mas a ideia, às vezes, do singular também pode acabar caindo para uma coisa de descoletivizar algumas coisas, né? Ou despolitizar algumas coisas. Eu acho que essa não é a ideia, porque
Perfeito.
como o próprio Lacan diz, inconsciente é político, né? Então, enfim, pensei um pouco isso.
Não, joia. Renata?
Eu fiquei pensando a partir da sua pergunta, escutando a Manu também, numa necessária articulação entre psicanálise e feminismo, na minha perspectiva. Eu acho que a gente está mais acostumado, muitas vezes, enquanto psicanalistas, porque eu também acho interessante ver como a psicanálise está na moda, a psicanálise está em alta, a psicanálise tem bastante espaço
Sim.
nesse momento, e muitas vezes psicanalistas vêm sendo convocados a falar e não a escutar, né? Que é o nosso ofício, e pensando justamente em retomar essa dimensão da psicanálise como ferramenta de escuta. E a psicanálise como ferramenta de escuta parece ser uma ferramenta muito poderosa para a posição feminista no mundo, né? Eu gosto muito de pensar tanto psicanálise quanto feminismo a partir de um conceito, e eu estou sempre fazendo referência à literatura, né?
Não, isso é ótimo. A gente gosta, a gente gosta bastante.
Eba. Então é o conceito de outrar-se do Fernando Pessoa. Então, o Fernando Pessoa, enfim, é reconhecido, né, como um poeta, o poeta dos heterônimos. Então, um poeta que falava criando voz que não eram dele, né? Então, ele precisava da experiência de alteridade para criar poesia, para escrever poesia. eu fico pensando nesse lugar do outrar-se como, como um movimento ético de realmente de uma experiência radical de alteridade, uma experiência radical de escuta. E nesse sentido, não é apenas a oferta que a psicanálise poderia fazer ao movimento feminista e a diversos movimentos sociais, mas é algo que, na verdade, tem um círculo que se realiza e que não se fecha, né? Porque a conta nunca fecha. Mas não é algo que a psicanálise pode oferecer, mas, pelo contrário, é algo que a psicanálise pode aprender. Uhum. E aí, aquilo que é a sua substância, que é a escuta, pode se potencializar com essa posição no mundo de maior radicalidade, de sustentação da alteridade, no qual a posição feminista, aí trazendo o que a Manu destacou com a Bell Hooks, é uma posição ética. Então, eu acho que é essa retroalimentação, psicanálise e feminismo, nesse lugar de ética da escuta.
Uhum. Maravilha.
Voltando só um pouquinho para a gente falar pontual feminismo e pensando no que a Manu comentou e trouxe também da Bel ter falado do não ninguém nasce feminista, a construção do feminismo ela acontece a partir do que o mundo traz pra gente e da forma como a gente recebe e encara esse mundo. Hoje esse movimento é visto inclusive por muitos homens e por algumas ainda mulheres também como um movimento contra nós mesmas, como se isso fosse uma afronta, como se isso fosse uma briga. Eu vejo como uma luta e não necessariamente uma luta é uma briga. Mas como uma briga, como uma agressão, é visto como extremistas, mulheres extremistas. E aí então eu pergunto para vocês, numa questão de mundo, de escuta e de evolução mesmo, de ideias e de sociedade. Vai ter um dia que a gente não vai mais precisar ser um movimento? Na visão de vocês, isso vai acontecer? A gente não vai mais precisar dar nomes? Porque os nomes eles foram necessários agora para se identificarem e criarem núcleos e movimentações. Um dia isso vai deixar de existir? Vai ser mais natural?
A pergunta de $1 milhão.
Nossa, eu acho que é. Ó, joguei e corri, tá?
Bom, mas tem uma questão importante aí também, em tudo que você falou. São vários feminismos, né? São várias correntes. Então, a gente teria que pensar também um pouco por aí, né? Não é o feminismo, uhum. Né? São vários.
Eu já dei uma prévia no que vai vir depois. Mas o que vocês pensam isso?
Olha, pra arriscar...
Não, a gente tá confabulando, a gente tá falando.
Sim.
De uma... Né,
pensando alto aí.
Eu brinco que eu sustento muito qualquer posição utópica, assim. Eu
também acredito na humanidade ainda.
Exato. Para mim, segue inabalável a confiança na humanidade. E junto com isso, a necessária também determinação em mudar o mundo. Eu acho que a gente, na minha avaliação, a gente pode se desenvolver enquanto humanidade, uhum, mudando tudo que está aí, tudo que está colocado. E aí, nesse sentido, podendo sonhar, eu não acho impossível, uhum, uma mudança radical do mundo onde a gente possa se tornar pessoas totalmente diferentes do que a gente conhece hoje. Uhum. E eu digo isso porque também sou apaixonada por história e a humanidade já se expressou e já se relacionou de maneiras muito diversas em momentos históricos diferentes entre si. Né? O ser humano hoje, né, é o sujeito moderno, ele não existia no feudalismo, não existia na antiguidade. as comunidades indígenas criaram outras formas de existência, outras formas de se colocar no mundo. Então, existem formas muito distintas, formas que são possibilidades diferentes de ser. Eu acho, então, possível. Ao mesmo tempo, também, de maneira realista e sincera, não acho que eu vou ver isso na minha vida. Uhum. Não acho que vai caber na minha vida o dia em que o dia em que a palavra machismo não represente mais nada. Hoje ela dá nome a muita coisa que existe.
Sim.
Não acho que cabe na minha vida, mas ao mesmo tempo acho que a minha vida pode fazer parte da transformação de algo que um dia essa palavra possa se dissolver, porque o que ela nomeia possa deixar de existir.
Será possível? É uma boa pergunta, é a pergunta de $1 milhão, de fato. Eu fico pensando se será possível não existir uma impossibilidade, assim, para ser bem lacaniana. Acho que aonde está essa impossibilidade, como que a gente articula essa impossibilidade de uma forma que não seja opressora, violenta, agressiva, né? Acho que é um pouco essa ideia. Eu acho que a impossibilidade seja sempre um lugar de causa para a gente, né? E não um lugar de impotência. Eu acho que muitos discursos, né, inclusive uma reação também a alguns feminismos, né, algumas reações assim de alguns homens mesmo, de ficarem muito reativos a isso, acho que tem a ver com um lugar de justamente eles lerem aquilo como uma degradação, né? Uma degradação da masculinidade, uma degradação discursiva.
Uhum.
Eu acho que a degradação não é um caminho de transformação, de fato, né? Por isso que é tão importante a gente pensar justamente nessa ética como uma direção. Quando vocês estavam falando em outra pergunta sobre a voz, né? Eu me lembrei de uma questão que eu acho que é o Alain de Dieval que fala, que ele fala que as mulheres estão condenadas a um supereu que é seja bela e cálice.
Uhum.
Né? E que, de fato, é um supereu que nos acomete e que nos é direcionado a gente, né? Discursivamente, de uma forma que faz a gente se calar. E aí, se por um lado a gente tem esse superior, por um outro a gente tem esse momento de, que é um outro conceito que as pessoas têm usado muito, né, que o Mauro Mendes Dias, inclusive, tem um livro sobre isso, das vociferações, né, que é justamente aquela voz que ela tenta eliminar a particularidade do outro. Né? Então, acho que a gente pensar como a gente vai sair desse impasse atual, acho que talvez seja o grande desafio antes de pensar se assim, trabalhando com a possibilidade disso ser possível, mas sem nos sentirmos impotentes disso ainda não ter acontecido. Né?
Sim, sim. Eu trouxe essa provocação, porque a gente costuma comentar muito aqui sobre a questão do dar nomes, a importância que a gente vive hoje de dar nomes para as situações, para as agressões, para as características, e isso faz a gente reconhecer o que está vivendo, porque até hoje não se reconhecia. Se dizia nunca sofri preconceito, mas hoje com os nomes você fala, não, pera...
Uhum.
Aconteceu, teve, ali, naquele momento, né? Mas a gente nunca discutiu na possibilidade da não existência desses nomes um dia. Então, eu acho também interessante pensar sobre como seria essa sociedade, como ela vai acontecer, porque, de certa forma, estamos trabalhando
para isso,
né? Então...
Bom, a gente está falando muito aqui de voz, de linguagem, de discurso, né? Queria entrar um pouquinho nessa área, né? A gente tem uma cultura que é amplamente fundada na misoginia, né? Mas se você pensa numa mulher que é negra, que é lésbica, a gente também tem uma cultura amplamente fundada no racismo e amplamente fundada na LGBTfobia, né? Falando agora em discurso, vocês acham que existe uma normalização específica que se dá no campo da misoginia? Há uma normalização da violência contra a mulher, o que gera a minimização desses atos violentos e dos discursos misóginos direcionados às mulheres?
Estava pensando, né, continuando a coisa dos possíveis e impossíveis, que a coisa da formação feminista, justamente, né, hoje em dia há uma geração que já nasceu com direitos que eles não sabem que as mulheres não sabem que elas não tinham. Então, exatamente, por exemplo, o direito ao voto, né, o direito, se eu ia falar se Deus quiser, não, porque Deus não tem nada a ver com isso, mas se algum dia a gente torce para que seja, que tenha essa transformação, que um dia a gente tenha também o direito ao aborto, né, a legalização do aborto. Então, acho que tem várias pautas, né, e tem várias, vários direitos que a gente tem como, vamos dizer assim, já dados, e a gente não tem, às vezes, a ideia do quanto isso foi batalhado e o quanto as pessoas tiveram que, inclusive, morrer e se sacrificarem justamente para que outra geração pudesse ter esses direitos, né? Então, pensando a questão dos possíveis e impossíveis, porque outro livro que eu estava recentemente lendo, eu não sei o nome do autor, qualquer coisa depois eu passo, mas é sobre o estupro, a história do estupro. E é um francês que ele vai falar, assim, desde a Grécia Antiga, sobre a questão do estupro, e era uma questão completamente normalizada. Você vê os relatos, você fica chocado, porque não era só estupro de mulheres, mas era estupro de crianças, mulheres crianças de 8 anos, né? E ninguém era punido por isso, né? Então, hoje em dia, assim, é claro que ainda acontece de isso não ter punição, ou de isso não ser um direito garantido para muitas minorias, né? Que continuaremos batalhando para isso, mas isso foi um direito adquirido aí por muita luta. Então, acho que eu fico pensando também essa ideia, né? Acho que você trouxe de que tem algumas coisas da misoginia que estão muito normalizadas. Acho que foi isso que você disse, né? Acho que sim, mas acho que, assim, inclusive de 4 anos para cá, apesar da gente ter um governo completamente nefasto, genocida, enfim, um horror, a gente vem vendo borbulhar muitas indagações e muitas críticas a questões que eram, que a gente achava que era do senso comum, né? Falas, senso comum, você corre que nem uma mulher, ou mesmo essa fala que vocês falaram, né, de você tem uma boa. Então, eu acho que a gente começou a se incomodar com falas que eram muito normalizadas. Então, acho que a gente está vendo uma mudança, mas eu acho que é uma mudança que ela não acontece. Daí a minha opinião, também lendo outras autoras, que não tem, tem aquele livro do backlash, né? Não é sem backlash, não é sem a sua reação também reacionária e conservadora, né? Dessas transformações.
Mas você trouxe a questão do dar nome às coisas, né? O quanto é importante a gente nomear, né? Agora, te ouvindo falar sobre estupro, né? Agora a gente já ouve, né, recentemente, né? Estupro marital, né? Quer dizer, né, o marido não pode tudo, né?
Claro.
A mulher pode não querer, ela pode dizer não, né? Ela não é uma propriedade ali, é serviço, né?
Exato.
A bel prazer,
claro,
né?
Só pra gente não sair aqui do campo da literatura, essa vez foi alguma coisa assim. Mas tem um livro que é maravilhoso, que chama O Acontecimento. Tô com o livro aqui na minha mão, inclusive. que é da Annie Ernaux. E ela conta, é um relato sobre quando ela fez um aborto. E ela escreve depois de anos, a partir de anotações que ela tinha num diário que ela guardava. E aí ela tem uma passagem, né? Tem uma frase que eu acho muito bonita, que eu posso ler?
Claro, por favor.
Eu deixo ela aqui no meu, sempre no meu caderninho, sabe aquelas frases inspiradoras? É assim, na impossibilidade absoluta de imaginar que um dia as mulheres pudessem decidir abortar livremente. Aí ela diz, e como de costume, era impossível determinar se o aborto era proibido porque ruim ou se era ruim porque proibido. Uhum. E aí ela diz, julgava-se de acordo com a lei, não se julgava a lei. Uhum. Eu acho esse ponto assim fenomenal, né? Porque eu acho que mesmo as leis, elas têm que ser, elas necessitam serem julgadas por algo.